Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Zinner, CEO, Marcelo Habibe, CFO e Lino Cansado, COO. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Zinner, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Zinner, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Eneva. Espero que todos estejam com saúde nesse momento tão delicado em nossas vidas. Antes de darmos início ao call, pedimos que atentem para o disclaimer no slide 2. Bom, passando para o slide 3, vou falar um pouco sobre nossas principais conquistas em 2020. Nosso sólido desempenho financeiro no trimestre reafirma a resiliência do nosso modelo de negócios. Seguimos firmes em nossos esforços de melhorar a eficiência e a rentabilidade de nossas operações, assim como nossa estrutura de capital, com esforços concentrados na redução da dívida e na manutenção de um balanço forte e flexível, que viabilizará assim nossa estratégia de crescimento. Mesmo no cenário mais adverso, mantivemos nosso compromisso com a segurança e a saúde de nossos colaboradores e a qualidade de entrega de serviços aos nossos clientes. Vamos continuar liderando o desenvolvimento de projetos que viabilizam a transição da matriz energética, viabilizando uma energia mais limpa, estável e mais barata para a sociedade, e cumprindo assim o nosso papel de apoiar o crescimento de energias renováveis. Em relação ao ano de 2021, estamos trabalhando com seis grandes objetivos para o ano. O primeiro, manter nosso índice de reposição de reservas e o desenvolvimento do nosso portfólio de exploração nas bacias do Parnaíba e do Amazonas. Segundo, de concluir a implantação do projeto de Azulão Jaguatirica e seguir com a implementação do projeto de Parnaíba 5. Terceiro, expandir nossa atuação ao longo de toda a cadeia de valor de gas to power. O quarto, aprimorar nossa estratégia de marketing e desenvolvimento de novas cadeias de valor. O quinto, divulgar compromissos de longo prazo para um futuro mais sustentável e desenvolver métricas de ESG para monitorar nosso progresso no atingimento de nossos objetivos. E, por fim, promover a redução da pegada de carbono, com nosso foco em fornecer soluções energéticas que substituem fontes de energia de alta emissão. Vamos agora então passar para o slide 4, onde vou falar um pouco sobre os resultados do quarto trimestre. Os resultados do quarto trimestre superaram as nossas expectativas, principalmente no contexto delicado de mundo e mercado que vivemos em 2020. Nosso EBITDA ajustado totalizou R$ 614 milhões de reais no trimestre, representando assim um crescimento de 16% em comparação com o quarto trimestre do ano anterior. Contribuíram para esse resultado a recuperação dos níveis de despacho termoelétrico, maiores preços de venda de energia no ACL e no ACR e a redução dos custos operacionais. No âmbito da nossa busca contínua em melhorar a eficiência da estrutura de capital da companhia, seguimos realizando a liquidação antecipada de dívidas e de debêntures de curto prazo. Como resultado, registramos menores custos médios de dívida e alongamento dos prazos. Fechamos o trimestre com um saldo de caixa de R$ 1,3 bilhão de reais, representando um ligeiro aumento comparado a R$ 1,8 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019. E ao final do trimestre, nossa alavancagem foi de 3,3 vezes a relação dívida líquida EBITDA. Nosso CAPEX atingiu R$ 629 milhões de reais no trimestre, com a maior parte dos recursos destinada aos projetos de Azulão Jaguatirica e de Parnaíba 5, assim como as atividades de exploração na bacia do Parnaíba. Fomos mais ativos em aquisições de blocos exploratórios no trimestre, com diversas aquisições no segundo ciclo da oferta permanente da ANP em dezembro de 2020. Na ocasião, arrematamos o campo de Juruá, na Bacia dos Solimões, e 7 blocos exploratórios, sendo 3 nas adjacências do campo de Azulão, no Amazonas, e 4 blocos na Bacia do Paraná, abrindo assim uma nova frente exploratória para a companhia. Falando já sobre o primeiro trimestre de 21, como divulgamos, fomos convidados pela Petrobras para participar da fase de negociação dos termos para potencial aquisição da totalidade da participação em concessões de campos terrestres de exploração e produção de hidrocarbonetos, o Polo de Urucu. A assinatura dos contratos de venda está sujeita ao êxito das negociações, que envolvem aspectos comerciais e contratuais da própria transação. Gostaria apenas de deixar claro que não poderemos dar mais detalhes sobre a negociação devido à confidencialidade do processo. Isto posto, passo agora a palavra ao Marcelo Habib, que vai apresentar o panorama de mercado e o nosso desempenho financeiro do quarto trimestre.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Vamos passar para o slide 5, onde eu vou detalhar o panorama do mercado de energia do quarto trimestre de 2020. Do lado da demanda, observamos um aumento no consumo de energia, causado principalmente pela contínua retomada econômica após o choque inicial em função dos impactos das medidas de distanciamento no primeiro semestre de 2020, aliado a um cenário de condições climáticas atípicas, com temperaturas mais elevadas. Para ilustrar melhor, tivemos um consumo de energia 2,3% maior quando comparamos o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019. Lembrando que em 2019 foi um período pré-pandemia, como vocês podem ver no gráfico à direita. Já do lado da oferta, o volume de chuvas abaixo do histórico afetou o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Esse efeito, juntamente com as altas temperaturas no período, contribuíram para o ressecamento do solo, comprometendo o restabelecimento da energia natural afluente nos reservatórios. Essa conjunção de fatores levou ao aumento de preços médios de energia e impulsionou a demanda por energia proveniente das usinas térmicas do trimestre. Passando para o slide 6, vou falar um pouquinho das projeções de mercado agora para 2021. Iniciamos o ano de 2021 com os reservatórios, o nível dos reservatórios mais baixos dos últimos 5 anos, como vocês podem ver no gráfico à esquerda. Esse cenário levou a ONS a autorizar, desde o quarto trimestre de 2020 e ao longo dos primeiros meses desse ano, o despacho para a garantia energética, acionando continuamente as termoelétricas e impulsionando o despacho da Eneva. Olhando para frente, com a lenta recuperação dos reservatórios, as principais projeções de mercado apontam para uma redução nos preços de despacho para os próximos meses. Com base no que já observamos no realizado de janeiro e fevereiro de 2021 e as projeções futuras das principais agências, estimamos que o despacho da companhia no primeiro semestre de 2021 fique entre 26% a 32%. No slide 7, apresentamos os desdobramentos do desempenho da companhia. No primeiro gráfico à esquerda, observamos um ligeiro recuo da geração de energia e no despacho médio do quarto trimestre de 2020, quando comparado ao quarto trimestre de 2019. Essa redução foi em função dos reflexos da pandemia na economia e no consumo ao longo de 2020, que embora tenha sido mitigada pela retomada da demanda no final do ano, ainda surtiu efeitos no quarto trimestre. No entanto, é importante destacar o gráfico ao lado, em que vemos um crescimento do volume de energia comercializada no mercado livre, no quarto trimestre de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa variação foi efeito do aumento da garantia física das UTEs de Parnaíba 1 e 3, que realizamos em dezembro de 2019, e com isso reduziu a parcela de energia compromissada no ACR, possibilitando uma maior alocação de energia para comercialização no ACR. Na comparação entre os trimestres, a produção de gás também apresentou uma ligeira redução no volume e no despacho, em resposta à redução da demanda das térmicas do Paraíba. Em contrapartida, mesmo com esse cenário, tivemos um aumento de 10% na receita líquida, principalmente em função dos maiores preços de venda de energia, tanto no ACL, como eu já comentei, quanto no ACR. Tivemos um aumento dos CVUs das usinas no quarto trimestre, devido principalmente ao reajuste anual da inflação, em novembro de cada ano, e principalmente ao impacto do aumento dos indexadores de combustíveis e taxa de câmbio de um trimestre para o outro, que impulsionou os CVUs das usinas que possuem a parcela de CVU atreladas a esses índices de combustível, como Paraíba 1, no caso é o Henry Hub, e Itaqui IPC, no caso é o CIF Ara. Em resumo, acho que apesar de gerar menos energia e consumir menos gás, a gente gerou uma receita maior, mostrando então uma maior eficiência em termos de geração por consumo de gás e geração de energia. Vamos agora passar para o desempenho financeiro no slide 8. Como comentamos, o EBITDA ajustado consolidado no quarto trimestre de 2020 cresceu 16,3% quando comparado ao quarto trimestre de 2019 e atingiu o maior valor trimestral da história da companhia, R$ 615 milhões. O EBITDA do Complexo Paraíba registrou um crescimento de 81,2% em relação ao ano anterior, principalmente devido aos maiores preços de energia comercializados e à redução de custos e despesas operacionais. Em contrapartida, tivemos uma redução do EBITDA na geração a carvão, principalmente devido ao impacto positivo das reversões de impairment ocorridas em ambos os trimestres, mas que aconteceu com um volume maior no quarto trimestre. Então, naquele trimestre, lá no quarto trimestre de 2019, o EBITDA foi impactado com uma receita de reversão do impairment de R$ 127 milhões, enquanto que agora, nesse quarto trimestre de 2020, a receita decorrente da reversão foi de R$ 53 milhões. As reversões de impairment realizadas a cada período refletiram o resultado positivo obtido no teste de recuperabilidade dos ativos imobilizados e intangível das usinas, da usina de Itaqui, com a melhoria do desempenho operacional da usina. Cabe ressaltar que, apesar de haver esse impacto no EBITDA, essas reversões não impactam caixa, são apenas contábeis. Vale destacar ainda o desempenho da comercializadora, que atingiu seu recorde de EBITDA, tanto na visão trimestral quanto na visão anual, desde o início dos nossos reportes. Houve um aumento de 15 milhões nesse trimestre, registrado no mesmo trimestre do ano de 2019. Esse resultado é reflexo da bem-sucedida estratégia de captura antecipada da tendência de aumento de preços de energia no quarto trimestre de 2020, quando comparado com o terceiro trimestre de 2020, além do aumento do volume negociado também em relação ao ano anterior. Acho que, por fim, vale destacar que o EBITDA atingido no ano, o valor de R$ 1,6 bilhão, foi o maior da história da companhia. Um ano difícil como foi o ano de 2020, onde a gente encontrou diversas adversidades, uma crise pela frente, muitos fatores desconhecidos, a gente conseguiu entregar um resultado recorde, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido, que atingiu R$ 1 bilhão. Passando agora para o slide 9, vou falar da geração de caixa. Encerramos o quarto trimestre com uma sólida posição de caixa, suficiente para fazer frente aos nossos investimentos para a construção de Parnaíba 5, a zona Jaguatirica, fazer frente às nossas obrigações financeiras de forma geral e aproveitar outras oportunidades de mercado. O saldo de caixa de 31 de dezembro de 2020 foi de R$1,9 bilhão, praticamente em linha com o caixa do final de 2019, mesmo considerando todos os desembolsos de caixa que tivemos no período com os investimentos de capital. Registramos uma geração de caixa operacional de R$265 milhões, impulsionada pelo maior EBITDA do período, parcialmente compensado pela maior necessidade de capital de giro, principalmente explicado pelo aumento no contas a receber, o maior despacho de energia no trimestre, quando comparado ao terceiro trimestre de 2020. Então, a gente teve esse período com um contas a receber negativo, ele foi muito em função das nossas faturas terem sido geradas em maior volume ao longo de novembro e dezembro, e a liquidação, o vencimento dessas notas aconteceram em janeiro. Então, esse dinheiro já está todo no caixa da companhia, é uma questão temporal. O fluxo de caixa de investimentos registrou uma saída de R$543 milhões, referente aos desembolsos relacionados às usinas em construção, às atividades de exploração e desenvolvimento do Parnaíba e às manutenções das usinas no período. O fluxo de caixa de financiamentos, por sua vez, registrou um fluxo negativo de R$417 milhões, em função dos desembolsos realizados com os pré-pagamentos das dívidas de Itaqui e das debêntures de curto prazo, das demais amortizações de juros em principal do período, dentro do cronograma normal. Passando agora para o slide 10, vemos que no trimestre captamos um valor de R$780 milhões, sendo R$203 milhões referentes ao BNB e outros R$577 milhões junto ao Banco da Amazônia, o BASA. Somando os desembolsos previstos, que serão liberados conforme as obras forem ocorrendo, e a posição de caixa de fechamento do quarto trimestre de 2020, chegamos a uma posição de liquidez de R$2,5 bilhões, mais que suficiente para fazer frente ao CAPEX previsto para os projetos de Azulão, Jaguatirica e Parnaíba 5 nos próximos 12 meses, na ordem de R$1 bilhão. A nossa posição de liquidez nos dá segurança e conforto para fazer frente aos nossos compromissos de CAPEX de curto e médio prazo, bem como olhar para as novas oportunidades. Passando agora para o slide 11, como resultado dos nossos esforços contínuos de liability management, seguimos aprimorando o nosso perfil de dívida e estrutura de capital. Como já mencionamos, no quarto trimestre de 2020, realizamos um pagamento antecipado integral das dívidas de Itaqui, junto ao BNB e BNDES, e também das debêntures de curto prazo. Com esses pré-pagamentos de financiamentos mais antigos, mais custosos e de mais curto prazo, conseguimos alongar o prazo da dívida consolidada de 4,6 para 6 anos, reduzir os custos médios da dívida de 8,2% ao ano para 6,9% entre o quarto trimestre de 2019 e 2020. Também gostaria de reforçar que atualmente cerca de 60% do nosso endividamento tem vencimento após 2025. Ao final do quarto trimestre de 2020, a dívida líquida sobre EBITDA foi de 3,3 vezes, dentro do limite estipulado pelos nossos covenants. O aumento da alavancagem reflete o crescimento da dívida da companhia ao longo de 2020, em linha com as captações e financiamentos dos nossos projetos. Passo agora a palavra para o Lino, que vai detalhar um pouco mais os investimentos no trimestre.
Bom dia a todos. No slide 12, vemos que a continuidade das obras das nossas usinas, os investimentos consolidados no quarto trimestre de 2020, foram de R$629 milhões, quase 50% a mais do que no quarto trimestre de 2019. 88% desse montante foi destinado para a construção dos nossos projetos de Azulão Jaguatirica e da usina de Parnaíba 5. E o restante nas atividades de exploração e de manutenção das usinas. Vou passar com vocês agora alguns dos detalhes desses investimentos nos distintos projetos. Em Parnaíba 5, a engenharia detalhada foi concluída, a montagem das caldeiras do pipe rack e da estrutura da torre de resfriamento estão em andamento e muito próximo da conclusão, sendo que na torre de resfriamento 6 células, de um total de 12, já foram concluídas. A chegada do gerador foi do transformador, foram dois marcos importantes da obra e ambos já se encontram instalados em suas respectivas plataformas. A turbina para vapor e todos os equipamentos da planta de tratamento de água também já foram recebidos na obra, sendo que os dois primeiros estágios da turbina a vapor já se encontram também em suas bases no prédio que abrigará os equipamentos da turbina a vapor. Em Azulão Jaguatirica, no final de 2020, já tínhamos entregues 33 cryoboxes que estavam instalados e comissionados a frio em suas bases, faltando apenas um cryobox para completar a ordem de 34. E das carretas, já havíamos recebido 85 carretas criogênicas até o final de 2020. A unidade de tratamento primária de gás também foi concluída no final do ano de 2020 e foi iniciado o seu comissionamento a frio, com previsão para primeiro gás agora no primeiro trimestre de 2021. Em Jaguatirica, a montagem das estruturas metálicas dos prédios e do Aero Cooler Condenser, o ACC, foram concluídas no final de 2020. Estamos, no momento, fazendo a instalação de cabos elétricos e concluindo a montagem das tubulações que conectam as diferentes partes da Ilha de Potência. Todos os equipamentos da Ilha de Potência já foram recebidos, instalados e se encontram nas suas bases, ou seja, as turbinas a gás, turbina a vapor, diverter dumpers, chaminés, geradores, turbina a vapor com seu gerador, já estão todos instalados em suas bases. Nas UTS, a entrega das peças para manutenção de 32 mil horas, o Hot Gas Path de Parnaíba 2, foi concluída e fizemos pagamento dos remanescentes dessa mesma manutenção feita na usina de Parnaíba 1, na primeira metade de 2020. Nas UTS a carvão, recebemos as peças para o overhaul do CSU, que é o equipamento que desembarca o carvão dos navios, e fizemos a manutenção do sistema de transporte de carvão e do stack reclaimer na usina e investimentos para atender os requisitos legais de NR10 e NR2. Em PCM2, fizemos investimentos também para adequação às normas regulatórias brasileiras, NR10, 12, 13 e 20, e revisão de bombas críticas e relocação da sala de controle. No upstream, na exploração, concluímos a perfuração de dois poços, o Eneva 16DA e o Eneva 17D, que foi extensão do Eneva 15, que foi a descoberta de Gavião Belo, foi o segundo poço de extensão. No desenvolvimento, concluímos a perfuração do poço 7GVBN, que é do Gavião Branco Norte, construção do cluster 6 de Gavião Branco Oeste e do duto de 8 polegadas, que interliga este cluster 6 ao cluster 3 e daí ao sistema de produção de gás do Complexo do Parnaíba. E concluímos a engenharia básica do projeto de Gavião Preto, que tem para início de sua implantação agora em 2020, com previsão para de entrada em 2022. Também contabilizamos saldos remanescentes referentes à perfuração do poço 7 Gavião Tesoura 1, no campo de Gavião Tesoura, que foi concluído para o terceiro trimestre de 20. Passando agora ao slide 13, vou dar mais alguns detalhes da situação atual das obras. Vocês podem acompanhar no slide o fluxo do gás para o projeto Azulão Jaguatirica e o estágio em que cada uma dessas etapas se encontra. Então, da esquerda para a direita, primeiro no AIP, todos os poços já foram perfurados e testados. A unidade de tratamento primária de gás foi finalizada, como já mencionado, e está em fase do comissionamento, com o primeiro gás previsto para agora no mês de março. Na liquefação, também já mencionado, 33 dos 34 cryobox foram entregues, montados e já foram comissionados a frio e estão prontos para o seu comissionamento a quente no segundo trimestre de 2021. A tancagem no Amazonas já foi 100% recebida e instalada em suas bases. E, por fim, das carretas, que no final de 2020 eram 85 recebidas, no momento já totalizam 100 carretas recebidas das 110. A entrega final está prevista para março de 2021. Na outra ponta da logística, em Jaguatirica, a tancagem, 168 isotantes 100% recebidos e 100% montados em suas bases. A unidade de regasificação já se encontra com os tanques posicionados, como mencionado, e no momento estamos fazendo a montagem do pipe manifold, que é o que transfere o gás já regasificado para a usina. E na UTE, foi concluída com a engenharia detalhada, a montagem de todos os equipamentos da ilha de potência, a subestação e os prédios administrativo e elétrico. E em andamento estão a elaboração dos as-built de construção, a montagem dos equipamentos auxiliares da turbina e toda a instrumentação e controle e parte das tubulações de interconexão da usina. Mais de 90% do projeto de Jaguatirica já se encontra concluído e o comissionamento das turbinas a gás e vapor será iniciado em fevereiro, já foi iniciado em fevereiro de 2021. A entrada em operação está prevista para o quarto trimestre de 2021 e ressaltamos que fizemos uma solicitação de isenção de responsabilidade de 120 dias junto à ANEEL e aguardamos manifestação da agência. Do lado de Azulão, 88% do projeto já foi executado. Todos os 7 geradores da planta de autogeração, que vai fornecer energia para a liquefação, já estão montados em suas bases e estão, no momento, passando por comissionamento a frio. O comissionamento a quente geral, iniciado em janeiro de 2021, tem conclusão prevista para abril de 2021. O início do carregamento das carretas criogênicas no segundo trimestre de 2021 e a entrega do primeiro tanque de GNL está prevista também para o segundo trimestre de 2021. Em Parnaíba 5, a conclusão da engenharia que já foi finalizada e 96% da construção pesada já foi concluída. A fase de montagem mecânica tem 85% de avanço registrado. Já recebemos, como mencionado, o gerador, que foi uma operação logística complexa, uma carga de mais de 300 toneladas, e já foi instalado em sua base. A montagem e o comissionamento da subestação já foram concluídos, ou seja, para a conexão do gerador à linha de transmissão. E a montagem para o comissionamento do elevador, do transformador de elevação também já foi concluída. Recebemos todas as peças da turbina, do gerador, das caldeiras e o condensador. Todos os equipamentos críticos já estão no canteiro de obras e muitos deles instalados em suas bases. O único equipamento ainda guardado é o disjuntor geral da usina, previsto para abril de 2021. A entrada em operação da usina continua prevista para o primeiro trimestre de 2022. Passando agora para o slide 14, gostaríamos de fazer menção ao recente anúncio de comercialidade do novo campo de gás do Complexo de Parnaíba. O campo que foi designado Gavião Belo e que foi a declaração de comercialidade do PAD Fortuna. Gostaria de mencionar que a descoberta foi feita em um dos 6 blocos adquiridos no primeiro ciclo da oferta permanente, em setembro de 2019. Em aproximadamente um ano e meio, chegamos à declaração de comercialidade de um novo e importante campo de gás. Para alcançar essa trajetória, o poço, o descobridor, foi perfurado ainda em 2020 e, com os dados do poço para descobridor, foi submetido à ANP, um programa de avaliação de descoberta, ou seja, um PAD. E, até o final do ano de 2020, todas as obrigações e compromissos desse plano de avaliação para descoberta submetido à ANP foram concluídas, o que incluía a perfuração e teste de um segundo poço e a aquisição de sísmica adicional. As nossas melhores expectativas foram confirmadas na perfuração desse segundo poço, evidenciando uma coluna de gás de mais de 66 metros e propriedades petrofísicas do reservatório iguais ou superiores aos dos melhores campos da bacia do Parnaíba, podendo ser comparado a campos como Gavião Real e Gavião Caboclo. Com respeito à volumetria, ainda não temos uma certificação de reserva, que somente será feita no final do ano, como é de praxe na Eneva, mas já temos as estimativas feitas pela Eneva estatísticas baseadas nos dados dos dois postos da Sísmica existente, e os dados podem ser observados no canto esquerdo do slide em tela. Estimamos uma probabilidade média de 6,8 bilhões de metros cúbicos de gás em place, e se estimarmos um fator de recuperação de 85%, isso representaria 5,8 bilhões de metros cúbicos de reservas recuperadas, o que é igual a 22% das nossas reservas remanescentes na bacia do Parnaíba. Ou seja, em dezembro de 2020, encerramos o ano com 26 BCMs de reservas remanescentes provadas, 2P, na bacia do Parnaíba. E com a adição possível de mais 5,76 a serem certificadas, somente esse campo seria um aumento de 22% das nossas reservas. Além disso, o campo também é rico em condensado e estimamos 1,8 milhões de barris de condensado serão recuperados durante a produção das reservas do campo. Os próximos passos incluem a perfuração de mais dois poços, um ainda em 2021, a aquisição de outros 54 quilômetros de sísmica 2D e um quarto poço de avaliação após a aquisição dessa sísmica, possivelmente no início de 2022. Por fim, a companhia tem agora 180 dias para entregar o plano de desenvolvimento à ANP e com isso seguir depois com o desenvolvimento do campo. Cabe ainda também ressaltar que o campo está a mais ou menos 100 quilômetros da UTE, foi do Complexo de Geração de Energia da Bacia do Parnaíba, e apenas para alguns quilômetros de distância do campo de Gavião Carijó, que está a oeste. Se observarem o mapa à direita, o campo de GVBM está indicado com a seta vermelha, mais ao sul, o campo de Gavião Carijó a oeste, e a norte, a outra seta vermelha, a posição das UTS. Eu passo agora para o Pedro Ziner, que vai fazer alguns highlights sobre ESG.
Obrigado, Lino. Bom, nosso compromisso em manter um alto padrão de governança corporativa e práticas sustentáveis é no fundo, a base da nossa abordagem de negócios. Ficamos satisfeitos em observar maior interesse na sociedade por questões ambientais, sociais e de governança, principalmente entre os investidores e reguladores. E para lidar adequadamente com essas questões, que foram obviamente aceleradas pela pandemia do Covid-19, é necessário ter visão e comprometimento de gestão com foco no longo prazo. Aspectos esses que sempre foram a essência da Eneva e vocês sempre nos ouviram falar sobre isso. Nós temos investido em diversas iniciativas de ESG, algumas delas demonstradas no slide apresentado, e demos mais visibilidade ao tema através do nosso relatório de sustentabilidade, publicado em setembro do ano passado. Levamos o assunto a sério e não queremos nos comprometer com KPIs e metas específicas antes de uma avaliação extensa das principais métricas que estão diretamente ligadas à nossa estratégia. Então, podem esperar isso em 2021. A Eneva cresceu rápido e pretendemos manter essa trajetória. Nosso valor de mercado saltou de 3,5 bilhões de reais em 2017 para mais de 20 bilhões de reais hoje, aumentando a nossa capacidade de geração em mais de 30% e expandindo nossos negócios em toda a cadeia de valor. Somos como pais que um dia percebem que seus filhos se tornaram adultos e tudo acontece em um piscar de olhos. Assim, ficamos entusiasmados em poder disseminar nossa cultura de inovação em prol de iniciativas concretas relacionadas a temas sociais e de sustentabilidade. Por fim, passo a palavra novamente ao Lino, que vai compartilhar as fotos das obras em andamento.
Bom dia outra vez. No slide 17, iniciamos com a usina de Parnaíba 5. Então, evidenciamos nas fotos, primeiro, no canto superior esquerdo, a chegada do gerador, né, e logo abaixo, a operação de içamento do gerador para colocação em sua base no topo do prédio da turbina a vapor. Lembro que essa é uma carga de mais de 300 toneladas e a operação total levou mais de 15 dias entre o porto de Itaqui até a chegada no canteiro de obras. No slide seguinte, número 18, destacamos para a colocação dos estágios de alta pressão e média pressão da turbina a vapor em sua base, que é a foto à esquerda, o içamento desses dois estágios, e a colocação na sua base em seguida, na foto ao centro, e à direita, o recebimento do condensador, ainda no porto de Itaqui, ressaltando que os equipamentos do condensador já se encontram no canteiro de obras e a sua montagem foi iniciada agora em março de 2021. Em seguida, vemos uma foto aérea do projeto de Azulão Jaguatirica, do site de Azulão. E no slide número 20, algumas fotos do avanço das obras. A primeira foto, no canto superior esquerdo, o prédio administrativo, já em conclusão. A foto seguinte, o posto de carregamento de LNG. E a terceira foto, na sequência da parte superior, agora à direita, o pátio de carretas com o lançamento do concreto rolado, a pavimentação do pátio de manobra de carretas de GNL. Na porção inferior do slide, no canto esquerdo, pode-se ver em primeiro plano os tanques de condensados da unidade de tratamento primário de gás, que já se encontra 100% concluído. E na segunda foto da sequência inferior, a central elétrica da parte de liquefação de gás natural da planta, também já instalada e concluída em sua base, aguardando comissionamento. Em sequência, ainda em Azulão, no slide 21, no canto superior esquerdo, temos uma vista aérea da planta de autogeração, que irá gerar a energia para as unidades de liquefação da planta de Azulão. Essa planta de autogeração já se encontra praticamente pronta, em estágio final de montagem dos equipamentos periféricos dos geradores. Na foto em sequência, no canto direito superior, estão com os geradores e a montagem dos seus equipamentos periféricos em curso. E na foto do canto esquerdo, uma outra toma dos geradores em suas bases dentro do prédio de autogeração da planta de Azulão. Na foto do canto direito, uma vista externa do prédio, nesse momento ainda levantando as paredes, que agora em março de 21 já se encontram também 100% concluídas, e os tanques de combustível do gerador de Black Start, que é um pequeno gerador a diesel, que é utilizado para dar partida nos outros geradores, a planta de autogeração movida a gás. Na sequência, ainda o campo de Azulão, no slide número 22, então, a primeira foto da sequência superior à esquerda, os 32 cryoboxes já instalados em suas bases e já tendo sido 100% comissionados a frio, ou seja, testados e com seu funcionamento atestado ainda em frio, sem gerar GNL. Na sequência, os tanques da estocagem do campo de Azulão já também 100% recebidos e colocados em suas bases. Existe uma base ainda vazia que é para possíveis futuras expansões. Mas o projeto inicial do Azulão Jaguatirica, todos os tanques de estocagem já estão recebidos e instalados em suas bases. Na foto, no extremo direito do slide 22, se vê uma toma para o comissionamento a frio dos cryoboxes e o carregamento de propano, que é um gás utilizado no processo de liquefação nessas unidades. Voltando para o canto esquerdo inferior, é uma outra foto, essa com teste dos cryoboxes em andamento, e uma no centro dos isotanques, já com as suas interconexões em azul instaladas. Seguindo no slide 23, com a parte de logística do projeto Azulão Jaguatirica, os caminhões que irão fazer o transporte nessa foto, ainda na fábrica da Volkswagen Mann, em Resende, Rio de Janeiro, já foram 100% adquiridos e recebidos pelo nosso parceiro de logística, e as carretas criogênicas, uma foto de algumas carretas que ainda se encontravam na fábrica em Santa Catarina, em Sarandi. Essas carretas estão em processo de transporte para Manaus. Seguindo, vamos passar agora a parte do Jaguatirica, do projeto integrado Azulão-Jaguatirica. No slide em tela, vocês acompanham uma foto aérea do empreendimento. E movendo agora ao slide 25, detalhes da planta de Jaguatirica. À esquerda, o prédio elétrico, já 100% concluído e no momento recebendo o cabeamento elétrico, pode-se observar do lado de fora do prédio diversas bobinas de cabos elétricos que estão sendo lançados e conectados nos equipamentos e painéis que controlam a usina dentro desse prédio elétrico. À direita superior, o prédio administrativo da usina de Jaguatirica 2, já também próximo de sua conclusão. E na foto, para a direita inferior, é toda a ilha de potência da usina. Pode-se observar nas chaminés, que são as caldeiras, duas chaminés menores estão posicionadas imediatamente com os diverter dumpers e as turbinas a gás. E mais ao fundo, um prédio que se eleva, que é o prédio da turbina a vapor, e as duas estruturas que parecem dois Vs invertidos, um W invertido, é a estrutura do air cooler condenser, que é o condensador da planta de Jaguatirica, que não utiliza água, ele é todo com troca de calor com o ar ambiente. No slide número 26, é um close-up da montagem do air cooler condenser, o condensador a ar, do refrigeração a ar, e à direita, o já mencionado prédio da turbina a vapor, aqui num close-up, com a turbina a vapor dentro, e no canto inferior, a parede, onde atrás dessa parede se encontra o transformador da turbina a vapor. Na sequência, o slide 27, a tancagem para Jaguatirica, que suporta 7 dias de operação da usina, também já com todos os tanques recebidos, instalados e com todas as suas interconexões finalizadas. E um pouco mais à direita dos tanques, as instalações da unidade de regasificação, no momento sendo concluída e interconectada ao sistema que levará o gás às turbinas a gás. Na foto à direita, um close-up de uma das 16 torres da linha de transmissão, que também já se encontram 100% finalizadas. Bom, isso era o que tínhamos para mostrar a respeito dos projetos. Eu abro agora para as perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação a implicações para Urucu. Saiu no jornal que o projeto que termina com monopólio de gás no Amazonas foi aprovado na Assembleia e agora provavelmente vai ser sancionado pelo governador. Eu queria entender como isso, de alguma forma, impacta a atratividade de Urucu, se isso vai fazer com que, eventualmente, se vocês levarem Urucu, vocês consigam vender para o consumidor final o gás num preço mais baixo. E se puder mais, dar um pouco mais de detalhe, eu sei que isso é um contrato que limita um pouco o que vocês podem falar em relação ao Urucu, mas se tem alguma expectativa de quando pode ser o closing da transação. Obrigado.
Bom dia, Marcelo. Aqui é o Lino Cansado. Obrigado pela pergunta, né? Acho que, assim, primeiro, comentar um pouco sobre o que foi essa lei que foi aprovada na Assembleia ontem. Então, é uma lei para o gás muito moderna, em linha com as leis de Sergipe e do Espírito Santo, que são as legislações estaduais mais modernas para o gás natural, o que nós temos no país. E algumas das principais características dessa lei, A primeira delas é a divisão clara entre atividade de distribuição e comercialização de gás. Então, liberando os agentes para que possam comercializar gás independentemente da forma de distribuição. Ou seja, projetos fora da malha dutoviária, como transporte de gás por GNL, não ficariam, portanto, sobre monopólio da distribuidora. A movimentação de gás natural em instalações internas e gasodutos de transferência dentro do limite da propriedade do operador também não serão consideradas atividades de distribuição. Ou seja, projetos de gas to power em cima do campo, como os projetos que a Eneva desenvolve, não estarão sujeitos para o monopólio da distribuidora. Quanto para a questão do alto produtor e o alto importador e o consumidor livre, essa nova legislação libera como consumidor livre o consumo de acima de 300 mil metros cúbicos por mês, ou seja, 10 mil metros cúbicos por dia. Qualquer consumidor que consumir mais de 10 mil metros cúbicos por dia vai poder negociar direto com o produtor, obviamente vai pagar pelo serviço de distribuição se ele tiver conectado à malha para distribuição da distribuidora de gás, mas abre para a possibilidade de negociação direta entre consumidor e produtor. E essa lei também permite a formação de condomínios, ou seja, se houver um grupo de indústrias ou de negócios que juntos consumam mais de 10 mil metros cúbicos e estejam localizados por uma mesma região, eles podem aplicar para serem consumidores livres também e, portanto, para negociar direto com o produtor. Acho que esses são os principais highlights dessa legislação, tem muitos outros, né? É uma legislação complexa, mas, como eu disse, em linha com as legislações mais modernas que têm sido aprovadas no país. Quanto aos impactos para a operação da Eneva, acho primeiro tem impactos positivos em Azulão, que hoje já tem reservas provadas e certificadas superiores àquelas necessárias para atender o projeto de Jaguatirica e, portanto, libera a Eneva para fazer essa comercialização diretamente com consumidores livres e em uma possível conclusão da negociação, da aquisição para a Urucu, eu acho que, né, duas formas. Primeiro, os contratos existentes vão ser respeitados na sua íntegra, como já existem hoje. Então, em princípio, nenhum impacto em contratos existentes. Mas existe a possibilidade de comercialização de gás adicional de reservas de Urucu, ou até mesmo lembrando que a Eneva também adquiriu o campo de Juruá, que se encontra a oeste de Urucu, e tem proximidade com a malha de produção de Urucu e pode vir a ser desenvolvido e, dessa forma, comercializado diretamente com consumidores livres, seja através de transporte de GNL, seja através de transporte via gasoduto Pocuari-Manaus.
Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, queria saber se vocês poderiam comentar sobre o imposto diferido reconhecido no resultado. Poderiam comentar com um pouco mais de detalhe do potencial de se ter mais desse diferimento nos próximos trimestres. E uma segunda pergunta em relação à monetização de Gavião Belo. Se vocês já consideram monetização via projetos de GNL, e se não, o que especificamente seria determinante para que vocês considerassem o Gavião Belo para esse tipo de monetização? Obrigado.
Bom dia, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Vou responder a sua primeira parte do imposto de renda diferido. Recentemente teve a mudança, teve a revogação da instrução CVM 371, onde restringia as empresas. Antigamente as empresas estavam restritas a provisionar como imposto de renda diferido o aproveitamento de uma janela de 10 anos de aproveitamento fiscal. E isso caiu nas nossas estimativas. O nosso prejuízo fiscal hoje vai ser aproveitado entre 13 e 14 anos. Então, o fato da gente poder de cair essa restrição de 10 anos e ampliar, quer dizer, na verdade, não tem mais a restrição, esses 3 a 4 anos a mais de prejuízo fiscal que a gente vai aproveitar, nos fez lançar a resultado, então, esse volume de imposto de renda diferida. Foi isso que aconteceu. Então, em termos práticos, assim, em termos de fluxo de caixa, não muda absolutamente nada. É só o reconhecimento de algo que parava obrigatoriamente em 10 anos, agora não tem essa limitação, então foi reconhecido o prazo inteiro. A gente não tem previsão de reconhecer mais, porque a gente já está reconhecendo o prazo inteiro de prejuízo que vai ser utilizado, ou seja, essa janela aí entre 13 e 14 anos. Então, não devemos ver novas provisões aí para frente nos próximos trimestres. Tá? Novamente, é só um efeito contábil. Tá? Eu acho que o que, obviamente, a consequência prática, em termos de fluxo de caixa, só tem uma, que a gente reduz a nossa base de prejuízo contábil, que hoje está em 1,2 bilhão de reais, e, consequentemente, a gente vai zerar esse prejuízo fiscal, esse prejuízo contábil, perdão, mais cedo e, consequentemente, pagar dividendos mais cedo e no volume maior. Mas, em termos de fluxo de caixa no curto prazo, não mexe absolutamente nada. Juliano vai falar agora de Gavião Belo.
A segunda parte da sua pergunta, né, sobre Gavião Belo, à medida que nós aumentamos as reservas remanescentes na bacia do Parnaíba, abrem novas oportunidades, né? Se nós vamos comercializar gás através de GNL de Gavião Belo ou de outro campo, aí passa a ser uma opcionalidade que nós vamos ter que decidir nos próximos meses e à medida que as campanhas exploratórias evoluem, né? Nada impede que nós comercializamos gás liquefeito direto da UTG hoje, porque sabemos que temos reservas que podem ser utilizadas também para os contratos das usinas, né? E acho que nesse âmbito, só queria ressaltar, já tinha sido anunciado e falado no Eneva Day, né? Mas a Eneva criou uma nova unidade de negócio, que nós estamos chamando de soluções energéticas com Small Scale LNG, justamente dedicada a prover soluções de energia a clientes que hoje utilizam óleo diesel ou óleo combustível nas suas necessidades energéticas e substituir isso por gás natural, ou seja, por uma solução de menor custo e de menor impacto ambiental, com menor emissão de carbono. E nesse âmbito, nós já estamos conversando com diversos potenciais clientes na região do Piauí e Pará, que é o entorno do Complexo do Parnaíba, e a mesma coisa também para a Amazônia e Roraima em torno com as nossas reservas de gás do estado do Amazonas.
Tá claro, pessoal. Obrigado pelas respostas.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast e é a seguinte. Gostaria de saber qual é o posicionamento da companhia em 2021 sobre leilões e operações de M&A. Obrigado.
Bom dia. Novamente, obrigado pela pergunta. Em relação aos leilões, estão previstos 2 leilões para esse ano, mais um terceiro, na verdade, de sistemas isolados. O primeiro leilão, um A-4, A-5, em junho, e o segundo leilão de energia nova, em setembro. Então, a companhia avalia alguns projetos, a gente não tem nada para antecipar no momento, mas avalia, inclusive, com potenciais desenvolvedores, parcerias, para a gente seguir na aquisição de alguns projetos e poder colocar esses projetos, inscrever esses projetos nos leilões futuros e participar e concorrer e implantar esses projetos. Mas, no momento, não tem absolutamente nada que a gente possa anunciar, nenhum projeto adquirido ou pronto aí para implementação. Então, a gente está avaliando e, assim, obviamente, que tiver informações mais concretas, a gente vai dar transparência ao mercado, vai informar todo mundo. Em relação às operações de M&A, acho que na mesma linha, a gente tem uma série de oportunidades que a gente está avaliando aqui, de diferentes fontes de energia e também de diferentes ativos, inclusive de IP. Faz parte aqui do nosso dever fiduciário olhar as possibilidades, as alternativas que estão no mercado. Hoje não tem nada que a gente possa anunciar que esteja em vias de negociação, com exceção de Urucu, que a gente já anunciou em fevereiro. Então, deixa as coisas esquentarem mais um pouco para a gente poder dar visibilidade a todos vocês. Bom, obrigado.
Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, obrigado a todos por participarem do call de resultados da Eneva. Espero vê-los novamente no nosso call de resultados do primeiro trimestre. Obrigado a todos, um abraço.
A teleconferência da Eneva está encerrada. Obrigado por participarem e tenham todos um bom dia.